Está no ar o Jornal do Senado.
CCJ inicia amanhã a discussão da PEC que limita gastos públicos.
Rose de Freitas critica interferência política e nomeação para gerenciamento de hospitais.
E Lindbergh Faria as decisões do Supremo Tribunal Federal que prejudicam trabalhadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça começa a discutir amanhã a proposta que limita os gastos públicos.
A oposição defende discussão na Comissão de Assuntos Econômicos e Referendo Popular. Repórter Érica Christian.
Ao apresentar o relatório, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, deverá manter o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas, se depender da oposição, a proposta deverá ser debatida na Comissão de Assuntos Econômicos. Além deste requerimento, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou uma sugestão de mudança ao projeto para a realização de um referendo, caso o Senado aprove o limite de gastos públicos. Diante da maioria da base aliada de Michel Temer, ela acredita que a consulta popular poderá arquivar a proposta, ao citar um levantamento no site do Senado que mostra que 260 mil pessoas se manifestaram contra a PEC e pouco mais de 15 mil favoravelmente.
De consulta popular, sim. O site do Senado tem uma enquete onde pergunta se a pessoa é a favor ou contra a PEC. Mais de 90% das pessoas que se manifestaram ali são contra a PEC.
O vice-líder do governo, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, descartou qualquer mudança no calendário de apreciação da proposta, que prevê a votação na Comissão de Constituição e Justiça no dia 9, após a audiência pública.
Acho importante manter esse calendário, até porque foi um calendário construído com todos os partidos aqui do Senado, inclusive com o próprio PT. Nós debatemos aqui um rito e um procedimento de tramitação, considerando a importância desta proposta para o equilíbrio das contas públicas.
O primeiro turno de votação do limite de gastos no plenário do Senado está previsto para o dia 29 e o segundo para o dia 13 de dezembro.
E ao manifestar apoio aos jovens que estão ocupando escolas em todo o país, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, afirmou que se engana quem pensa que eles não sabem o que estão fazendo.
Ela explicou que os estudantes rejeitam a reforma do ensino médio por medida provisória e a PEC que limita os gastos públicos.
Regina Souza disse que o governo federal tem mecanismo para controlar as despesas sem precisar mexer na Constituição para limitar os gastos públicos por 20 anos. Basta contingenciar recursos do orçamento quando necessário. Para a senadora, a aprovação da PEC vai afetar os investimentos sociais.
Até agora ninguém me convenceu que não vai atingir saúde e educação principalmente. Pode ser que vai melhorar a saúde primeiro para depois congelar. Mas depois uma coisa congelada não cresce, não vai para lugar nenhum. Então não vai expandir universidade, não vai expandir escola técnica, não vai expandir creche, que vai precisar. Essa PEC não conta que a população envelhece, que morre. É mão de obra que morre, tem que substituir mão de obra no serviço público, a não ser que já esteja tudo concatenado com a terceirização.
Mas, na opinião do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, a oposição confunde a opinião pública quando critica a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos.
Para ele, a ideia central da proposta é uma só: não gastar mais do que arrecadar e levar em conta apenas a inflação do ano anterior.
Isso não significa, segundo disse, que a educação e a saúde serão prejudicadas, porque o teto de gastos é para o orçamento total da União. Na avaliação dele, recursos de outras áreas poderão ser reduzidos para que os da saúde e educação não o sejam.
José Medeiros também rebateu a tese de que o ensino fundamental teria redução de verbas. Ele lembrou que esse setor é de responsabilidade de estados e municípios, não da União.
E para cada mentira contada contra essas mudanças, eu virei aqui dizer 10 verdades. Daqui para frente vai ser assim, vou começar a fazer a sinfonia de uma nota só também. Nós precisamos fazer a economia da dona de casa, não gastar mais do que arrecadar. Não gastar mais do que o salário permite e, acima de tudo, buscar lutar por uma educação que faça a criança levantar de manhã cedo e, ao invés de se sentir como o gado que vai para o matadouro, se sentir como alguém que vai descobrir um mundo novo.
Estudos apontam que até 2030, veículos elétricos serão uma realidade nas ruas de nações como a Alemanha, país que tem investido fortemente no setor.
No Senado, há duas propostas sobre o tema que podem ajudar na solução de desafios, como necessidade de investimentos em tecnologia e incentivos fiscais.
Se forem aprovadas e virarem lei, as propostas oferecerão os instrumentos para que o país reduza o ruído nas ruas e avenidas das cidades e a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Repórter Paula Groba.
Do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, prevê isenção fiscal de veículos elétricos movidos a bateria e híbridos a etanol, fabricados no Brasil por até 10 anos. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que foi relatora do projeto na Comissão de Meio Ambiente, afirma que a produção de carros elétricos no mundo seria um avanço para a humanidade, mas aponta alguns desafios do Brasil.
É você garantir o desenvolvimento de baterias que tenham uma durabilidade mais longa do que efetivamente tem. Se a gente conseguir avançar isso e acumular e reservar a energia, a gente fará a revolução.
Outra questão levantada é a falta de investimentos no setor. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, acredita que o Brasil ainda precisa estudar tecnologia adequada para a instalação de estrutura necessária para o abastecimento desses veículos. Ele é relator de uma proposta que obriga a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em vias públicas e em ambientes residenciais e comerciais. Para o professor da UERJ e coordenador do Núcleo de Estudos de Veículos Elétricos, Luiz Pecorelli, os investimentos no setor podem acelerar a diversificação da matriz energética e gerar economia.
Haverá uma sobra imensa de combustível no Brasil a ponto de se poder provar que nós vamos ter excedentes para exportar combustível, já que, sendo eles alimentados também por usinas térmicas, nucleares, solares, eólicas, nós diversificamos assim essa matriz.
Os malefícios sobre a queima de combustíveis fósseis e formas de evitá-la serão debatidos durante a 22ª Conferência das Partes sobre o Clima, que ocorre em Marrakech, em novembro.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, defendeu o fim de nomeação política para cargos em hospitais públicos. Para ela, a falta de pessoas capacitadas para gerir o setor tem agravado as falhas no atendimento à população.
De acordo com a senadora, a fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União em 116 hospitais públicos em 2014 revelou que 89 deles careciam de algum tipo de equipamento e foram obrigados a bloquear leitos por falta de condições mínimas de uso.
Além disso, mais de 60% desses hospitais tinham superlotação dos leitos de emergência.
Rose de Freitas ainda alertou ser necessário garantir mamógrafos nos hospitais públicos para que as brasileiras não precisem esperar mais de um ano para realizar o exame, que é essencial à prevenção e detecção do câncer de mama. Apenas em Brasília, 6 mil mulheres estão na fila para fazer a mamografia, reclamou a senadora.
Isso não tem explicação. Em que momento não pode se deixar de fazer propaganda na televisão e pegar aquele recurso e redirecioná-lo para a saúde e comprar um mamógrafo? Tem governos que gastam 150 milhões, 10 milhões, 30 milhões e um mamógrafo é fundamental, estratégico para cuidar da saúde das nossas mulheres. Sem contar que fazer exame de próstata é uma dificuldade.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou duas decisões do Supremo Tribunal Federal em processos relacionados a direitos dos trabalhadores.
Uma delas proíbe a desaposentação, mecanismo que permitia ao trabalhador já aposentado que voltasse à atividade usar as novas contribuições para refazer o cálculo da nova aposentadoria.
A outra, acrescentou Lindbergh Farias, obriga ao corte do salário de servidores públicos em greve, antes mesmo de a paralisação ser julgada ilegal.
E uma terceira decisão prejudicial pode vir na semana que vem, disse o senador, ao lembrar que no dia 9 de novembro, o STF vai julgar a ação que pode permitir a contratação de mão de obra terceirizada para prestar serviços em cargos relacionados à atividade fim da empresa.
Agora, quando o sindicalista vem me procurar, eu digo, não vem aqui não, vai conversar com o ministro Supremo, porque é isso que está acontecendo. Estamos caminhando para uma ditadura do judiciário e está fazendo o papel de ser o condutor da retirada de direitos. Porque a reforma trabalhista, todo mundo sabe que tem muita dificuldade de ser aprovada aqui no Congresso. Escolheram outro caminho, é um escândalo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.